dois, três, quatro.
Bem-vindos, meus caros ouvintes, a mais um episódio. Está frio, não é? Pois, está frio. E está chuva, muita chuva e vento. Pronto, é daqueles dias que uma pessoa não pode fazer mais nada senão chorar um pouco. Não tenho bem tema, nem nada de especial para falar hoje. Não sei, não tem acontecido assim grandes coisas, não tenho saído muito de casa porque exames e, portanto, não tenho observado a estupidez humana tão regularmente, portanto não tenho assim tantos insights para vos dar. Mas reparem como consigo sempre meter aqui uma palavrinha em inglês. Uma reflexão sobre canções de stalking. Eu acho que há poucas. Acho que temos poucas. O Every Breath You Take dos Police, pronto, é aquela que as pessoas conhecem melhor, não é? Mas eu acho que faltam algumas, portanto fazia aqui um apelo às pessoas que fazem música que façam canções de stalking, porque realmente há poucas. Há poucas e eu acho que é. E se vocês acham que eu estou a dizer contra o stalking, não, a Every Breath You Take é mesmo. Ouçam a letra e pronto. Não sei se querem ouvir a música outra vez. Eu não gosto muito da música em geral, mas não sei, depois de ouvir a letra é um bocado. O que é que eu estou a fazer a ouvir esta música, não é verdade? Isso por acaso era um tópico interessante para falar, se é aquela coisa de separar a arte do artista, não sei o quê. Eu acho que sim, eu acho que é separar a arte do artista, não do artista, porque o artista é que faz a arte, mas da pessoa. Bem, isto está uma barulheira que. Barulheira, bom. Pronto, já passou. Tá. Não é do artista no sentido em que é a pessoa que faz a arte, mas a pessoa que é fora da arte. Porque uma pessoa não vai deixar de ouvir o Thriller porque o Michael Jackson era meio, pronto, pedófilo, não é? Digo eu. Eu acho que isso é a melhor opção. Acho que a Thriller não tem nada a ver com pedofilia. Ouvir a Thriller não quer dizer que eu seja pedófila, nem estou a contribuir para nenhum tipo de pedofilia, até porque ele morreu. As pessoas acham que ele ainda está vivo, mas ele claramente morreu, lamento, pessoas. Portanto, não sei até que ponto é que isso de não ouvir uma música porque a pessoa é meia má pessoa, até que ponto é que isso é produtivo, porque se vamos bem a ver, toda a gente faz coisas más, não é? Uns pior que os outros, obviamente, mas é aquela coisa, não é? Vamos deixar de olhar para um quadro porque o pintor violava coelhos. Por absurdo. Deixo para reflexão. A minha opinião é que se pode separar a arte do artista. Não tenho obrigatoriamente que o fazer, ou seja, se me apetecer não ouvir uma música. Porque eu sei que essa pessoa usa o dinheiro que ganha da música para fornecer injeções de cianeto em crianças pobres, eu não vou ouvir a música. Pronto, é isso. É essa a reflexão que eu tenho. Dias de chuva são uma seca, não é? Porque uma pessoa está mal em todos os parâmetros da vida. Está mal mentalmente, está mal fisicamente, porque 9 de 10 vezes está encharcada. Está mal visualmente, porque não se vê bem, está escuro. Está-se mal a nível de temperatura corporal, porque é sempre aquela coisa de está frio, mas está abafado, mas está coisa, e depois uma pessoa entra e depois leva um casaco mais quente ou menos quente. São os piores dias, são os piores dias. E como o meu querido paizinho me disse, é para nos habituarmos porque, pronto, porque o clima está a mudar. E se vocês não acham que está, olhem pela janela. Porque isto não é bem normal, quer dizer, quantos dias de verão é que nós tivemos este ano? Dois? É que eu lembro-me e foram para aí dois ou três. Mas pronto. Pronto, é. Depois querem que uma pessoa tenha filhos, né? Isto é uma vergonha. Ah, por falar em vergonha, agora estou-me a lembrar que bandalheira foi esta no Parlamento, não é? Não sei se vocês estão a par. Eu normalmente recebo as notícias tipo uma semana depois, porque eu quando estou em Braga, eu não tenho televisão e portanto não tenho por hábito ver jornais de notícias. Eu sei que devia ter esse hábito, porque para não ser tão burra, mas realmente não tenho. E a maneira que eu vejo as notícias é no telejornal, em casa normalmente, no Porto. E portanto, não estando lá é mais difícil. Mas não sei como. Até. Não. Isto deve ter acontecido no fim de semana passado. Senhor deputado André Ventura recebeu uma. Pronto, uma palmadinha na mão. Porque andava a dizer demasiada palavra vergonha. Acho que vocês já sabem a minha opinião sobre este assunto. Ele não estava a insultar ninguém propriamente. Toda a gente diz a palavra vergonha. Por mais que ele seja um pouco. Pronto, se uma pessoa. Como é que eu ia dizer isto sem o ofender? Porque pronto, eu também não quero. Burra. Idiota. Sim. Mais adjetivos. Não sei. Fico-me pelo burro idiota. Não pessoalmente, mas assim em termos de persona. Está a ver? Não estou a insultar a pessoa, estou a insultar a persona. Tá? Isto não é. Isto não estamos a insultar caráter, estamos a insultar demonstrações de caráter, que é uma coisa diferente. E portanto, o senhor presidente da Assembleia disse que ele não poderia dizer mais, usar a palavra. Porque a liberdade de expressão acabava quando a dos outros começava, uma coisa assim. O que não faz assim muito sentido, porque ele não estava. Ele estava só a dizer umas coisas, pronto. Não tinha muito interesse que ele estava a dizer, sinceramente, mas ele só estava a dizer umas coisas. E estar a mandá-lo calar é pior do que deixá-lo falar. Não sei se estão a par disso. Pronto, porque é dar razão. É dar razão a ignorantes como ele e como outros que, pronto, que acham que já não se pode dizer nada porque isto é uma vergonha. E pronto, e é isso. E é esse o meu public statement. Espero que ninguém me processe por eu ter chamado burro idiota, que, como já disse, não é pessoal. É a personagem. Tá bom? Ninguém está a insultar ninguém. E isto é tudo all in good fun. Portanto, somos todos amigos, certo? Mais reflexões sobre a vida. Estamos bem, acho que estamos bem, em termos de vida. Tenho coisas muito exciting. Ou seja, entusiasmantes em português, porque pronto, também uma pessoa está a exagerar. Planeadas para 2020. Vai haver convidados. Vai haver convidados e vai haver surpresas. Portanto, pronto, é esperar. É esperar por 2020. Não sei quando, mas é esperar por 2020, ok? Life update da minha obsessão com a Fórmula 1 continua. Infelizmente ninguém adivinhou o meu piloto favorito. O que me chateou, porque significa que vocês são A, ignorantes de Fórmula 1, o que é triste, porque é o melhor desporto do mundo, não estou a brincar. E dois, pronto, não há. Matematicamente, hipótese de haver uma pessoa que me conheça tão bem que adivinhe e ao mesmo tempo gosto de Fórmula 1, o que é muito triste para mim, porque realmente ninguém adivinhou. Eu não vou dizer, porque fico à espera. que alguém adivinhe, porque realmente vai ser um exercício giro para TPC. TPC é para o próximo episódio, que vai sair não sei quando, porque provavelmente para a semana não vai sair, eu lamento, mas para a semana é Natal, e a não ser que eu leve o micro e grave os meus primos a berrar, não vai haver bem tempo para podcasts. Porque uma pessoa começa a jantar de família e almoços e coisas, e pá, já dia 21 uma pessoa já está a comer e só acaba dia 26. É assim como o Natal funciona, não sei se o vosso também é assim. Podemos até fazer aqui uma pequena reflexão de Natal, visto que estamos a dia 19. E é isso. E o Natal está próximo. Eu sou daquelas pessoas que adoram Natal durante o resto do ano todo. Depois chega o Natal e eu fico progressivamente mais farta. Cada vez mais farta. E isso não é culpa do Natal. A culpa não é do Natal porque o Natal é lindo. O Natal é muito bonito. Eu adoro o Natal. Mas é muita coisa. É muita coisa e são coisas pequeninas que tiram aquele espírito. É comer mais, eu detesto comer mais. Eu tenho um estômago de periquito. Como bem, já comi melhor. Já fui uma javarda. Mas depois fiz aquele chamado fechar a boca e pá, sei lá, o meu estômago deve ter encolhido ou qualquer coisa, não sei. Porque agora eu não aguento assim tanta comida no meu estômago ao mesmo tempo. E comer demais pá, é daquelas coisas que estraga tudo. Estraga tudo, porque depois uma pessoa fica, pá, mal disposta, enjoada, meio com prisão de ventre e meio com dor de barriga e depois quer comer mais porque estão coisas boas na mesa, mas nem consegue. E depois é todo um dilema, todo um dilema. Por outro lado, as pessoas que têm estômagos de bisonte aproveitam radicalmente melhor o Natal, acho eu. Eu penso logo nos homens com barriga de cerveja, porque eles claramente têm um estômago 3 vezes maior que o meu. Não dá para não terem. E pronto, é lidar com essa, pronto, com essa característica que os distingue tão bem e que os faz realmente mais aptos para desfrutar do Natal. Do que nós, comuns mortais com estômagos de tamanho normal ou inferior. Mais coisas sobre o Natal. A pior coisa do Natal são as prendas, acho eu. Eu já falei disto um bocadinho no episódio passado, sobre detestar receber prendas. E não sou eu a. Não sou, não, não sou eu a ser ingrata, a sério que não sou eu. Eu gosto de receber a prenda no sentido de que. Eu recebi uma coisa nova que tem significado, mas detesto ter que reagir e não saber como reagir às vezes. E depois parece que a minha reação não foi a reação que a pessoa esperava, mas depois tu não sabes e não podes perguntar. E é todo um dilema na minha cabeça. Que eu preferia, pá, eu preferia que fosse tipo confessionário. Uma pessoa chegava, sentava-se, a outra pessoa ia para, pronto, para outra cabine. Passava as prendas, não dizia nada, nunca ninguém dizia nada, só simplesmente passava as prendas. A pessoa passava a outra prenda, trocavam as prendas, tá? Estão a ver? Estão a sentir? E depois acabavam e pronto, lavavam as mãos, amigos, para sempre. Pá, isso era a melhor coisa que se podia fazer, era renovar essa tendência do confessionário. Eu acho que era top e quem está aí em. De gestão e empresas e coisas, eu acho que é uma belíssima ideia para uma empresa. Tipo um confessionário portátil, não sei até que ponto é que. Mas pronto, uma empresa. Pronto, vamos aqui ao Shark Tank. Shark Tank. Tum, 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 tum. Como é que é a música? Não sei. Tum, tum, tum. Pronto, chegou. Hello Sharks! O meu nome é Leonor e estou aqui para vos falar da minha empresa confessionário. Vocês já se sentiram mal por ter uma reação a uma prenda que não estavam à espera? Porque essa reação não era a que vocês queriam? Bom, se eu tenho a solução para vocês, apresento-vos o confessionário. Esta cabine de, vamos dizer, 2 metros por que é 3, pá aí, 2 metros por 3, vai facilitar os vossos serões de Natal. É só instalar em vossa casa com a fantástica ajuda da nossa equipa e terão uma troca de prendas reaction free. Estão a entender? Pronto. Eu investia. É assim, eu investia neste produto, neste conceito. E pronto, quanto é que acham que eu devo pedir? Tipo, mas em valores portugueses, não é? Não é balúrdios que é no Shark Tank de lá dos Américas. Porque isso cá em Portugal não há. Cá em Portugal é tipo 2 euros e um almoço. E vais com sorte. Portanto, eu acho que deviam. Acho que próximo Shark Tank, contactem-me, não sei, vamos fazer projeto. Acho que sim. Acho que a ideia tem pernas para andar. Eu seria uma excelente sócia. Não, por acaso não seria. Seria uma péssima sócia. Mas pronto, mas eu lançava a ideia, vocês pagavam lá como é que, não sei, patentes ou não sei. A ideia, não sei como é que isso funciona. Mas eu acho que deviam, acho que deviam. Acho que era uma boa ideia. Roupa de Natal, outro tópico que eu quero falar. Muito importante terem a vossa roupa de Natal planeada. Algumas dicas. Larga, roupa larga sempre, porque vocês vão comer muito, sempre. Não pensem que vão fazer dieta no Natal, malta, é pior, tipo, pior conceito é dieta no Natal. Eu andei num ginásio, antes deste ginásio que eu estou agora, na semana depois do Natal, tipo naquela semana de janeiro em que o ginásio está absolutamente cheio, ridículo, nunca mais vou ao ginásio em janeiro, entro no ginásio, estou-me a vestir, tudo normal, entra aquela, ai sério, nem há nome para aquela senhora, ai eu não gostava nada dela, sério, aquela, ai meu Deus, só de pensar nela dá-me, eu não gostava dela. Entra, vamos-lhe dar um nome fictício, até porque eu nem sequer sei o nome verdadeiro dela. Assim, um nome mau, que eu não goste. Josephine. Entra Josephine, veste-se também, conversando com as amigas. Ai, eu este Natal portei-me muito bem. Só comi bacalhau, nem comi batatas. E sobremesa também só comi fruta. Eu tipo, tu és triste. Tu és triste. Tipo, there's no way que não tiveste desejo de uma rabanada. E é logo no dia de Natal que tu decides fazer dieta. É que, tipo, quão grau, tipo, qual é o grau de burrice que uma pessoa precisa ter para fazer dieta no Natal? Tenham todos os outros dias do ano para fazer dieta. Todos os outros. E vamos dizer que o Natal é o dia em que vocês decidem fazer dieta. Por amor da... Não, pessoal, faz dieta antes do Natal. Para se comer javardar, poder, aliás, poder javardar no Natal. Engordar 3 quilos para depois em janeiro ir ao ginásio, malta. Esta é a regra e eu gostava que toda a gente seguisse. Que é para depois não me aparecerem estas paspalhonças à frente. Que não têm outro nome, a sério. Qual é a lógica de fazer dieta no Natal? Primeiro, why? Tipo, qual é... Não, não, ai, não dá. Não dá. Se vocês fazem dieta no Natal, eu lamento, vocês são anormais. Uma coisa é não comerem porque não gostam. Tudo bem, há coisas que eu também não como porque não gosto. Quer dizer, por acaso não me estou aqui a lembrar assim uma coisa que eu não como no Natal. Pronto, como em proporções pequeninas, porque já sabemos que eu não aguento. Mas, dieta, tipo... Propositadamente não comer rabanadas para não engordar tipo 1 grama. É que se uma pessoa come bem durante o ano e depois comete exageros no Natal, o corpo não vai simplesmente ganhar 2 quilos do nada. Tipo, o corpo é mais esperto que isso. Ele vai perceber: olha, pronto, estamos a ganhar um bocadinho de energia, mas nós estamos habituados a não ter tanta. Então, pronto, se calhar, pronto, deixamos esta passar. Depois um gajo faz dieta depois. Depois chega o ano novo, desgraça outra vez. Obviamente. E depois, durante janeiro, uma pessoa está ali na linha. Depois chega a fevereiro e... Depressão, entra. Vem chuva outra vez, vem frio, vem o rei que o parta, vem os exames outra vez, vem pessoas chatas a fazer anos, sei lá, não sei. Mas emoções fortes para 2020, vamos entrar numa nova década, está tudo a falar sobre isso, eu não sei porquê, tipo, nunca entraram numa década antes, olha, eu por acaso não, até porque não era nascida, mas ouvi dizer que a entrada para o milénio foi muito fixe. Gostava de estar lá. Não estive. Estava, portanto, em fase de conceção dentro do útero de minha mãe. Mas ouvi dizer que foi fixe. E por acaso tenho expectativas para 2020 porque estou à espera de uma festa tão, não tão boa como a do milénio, mas melhor do que a comum caquice, que não há outra palavra, que costuma ser a entrada. Para o novo ano, que provavelmente é um tópico do qual eu não vou falar porque não vai sair episódio para a semana, mas que eu não gosto, por acaso não gosto do novo ano, gosto durante tipo 5 segundos e depois já estamos no ano novo e está tudo igual e eu fico tipo, foi para isto que eu me levantei, foi para isto que eu me vesti. Malta, acho que é isso. Não tinha tema ao início, mas acho que acabámos por ter aqui uma grande conversa natalícia, que não foi conversa, foi um monólogo. Shout out para o meu professor de teoria da prova, que acha que as aulas dele são uma conversa, claramente não são. Pronto, não tenho assim mais nada de importante para dizer. Se tiverem sugestões de temas para o próximo ano, deixem-nas, porque apesar de eu já ter algumas coisas planeadas, são sempre bem-vindas. Não se esqueçam de subscrever e de dar estrelinhas se estão a ouvir no iTunes. E vemos para a semana. Ou, aliás, se calhar para o ano. Não sei. Quiçá. Beijinhos! 1, 2, 3!